Olá, vocês estão no Papo de Reto, terceira temporada, seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre seu ânus e tinha vergonha de perguntar. Essa temporada está recheada de convidados, muitos escolhidos por vocês, alguns novos, outros que já passaram por aqui e vocês pediram que voltassem. Vai ser muito bom, será publicado toda terça e toda quinta. Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
E relacionar a utilização de pré e probiótico em tratamento de doenças. Para uma bactéria, o produto que contém a bactéria seja considerado um probiótico, deve ter sua eficácia estudada in vitro e in vivo. Vários fatores podem interferir na ação do probiótico, como já foi dito, como a forma de cultivo, a multiplicação e conservação, em relação à resistência ao efeito bactericidas de ácido gástrico, que é o ácido clorídrico, a pepsina, enzima pancreática e sais biliares, de forma a garantir a chegada da cepa em seu local de ação. O local de preferência para a colonização dos lactobacilos é o íleo terminal. Já das bifidobactérias é o colo. Os probióticos apresentam diferenças entre si, mas se quanto à resistência ao ácido, a bile e sua habilidade de colonização da mucosa colônica. Os benefícios à saúde devido à ingestão de culturas de probióticos. Estabilização da microbiota intestinal após o uso de antibiótico. Resistência gastrointestinal à colonização por patógenos. Devido à produção de ácido acético e lático, gera uma redução de patógenos. Digestão da lactase em indivíduos intolerantes à lactose, estimulação e modulação do sistema imune, alívio da constipação, aumento da absorção de minerais e produção de vitaminas, podendo ser utilizado em doenças inflamatórias, gastrointestinais como intestino irritável, dispepsia funcionais, diarreia, constipação funcional, entre outras. Efeitos relacionados ao prebióticos. Modulação de funções fisiológicas chaves como absorção de cálcio, possível metabolismo lipídico, modulação da composição da microbiota intestinal, que está relacionada com a fisiologia gastrointestinal e redução do risco do câncer de colo. Associação de várias cepas ou simbióticos. O uso de várias cepas em conjuntos é necessariamente melhor do que cepas isoladas, já que pode ocorrer competição por nutrientes entre elas, e mesmo competição por receptores, podendo ocorrer uma perca de efeito benéfico. Agora vou falar um pouco da utilização dos medicamentos, que são os pró e os prebióticos, em relação à doença. Diarreia aguda é uma situação clínica melhor estudada em crianças em comparação a adultos, sendo que a suplementação em adultos pode ser benéfica, mesmo que as evidências sejam fracas. Suplementação com probiótico reduz o tempo de diarreia em 24 horas. Ocorre a redução de internação, vômitos, dias de febre, uso de antibióticos, e podendo ser utilizado como profilaxia em população de altos riscos de diarreia infecciosa. Algumas cepas são utilizadas para prevenção de diarreia aguda, que são a Bifidobacterias lacti, prevenção de diarreia hospitalar, que é a Bifidobacterias bifido, diarreia associadas a antibióticos, que é a Saxbacterias Mório, Boulade, e prevenção de diarreia associada a antibiótico, que é a mesma. E a prevenção de diarreia de viajantes, que é a Saxco, Saca, Acromires bullati, sendo que as lactobacilos rhamnosus GG é utilizada em todas as anteriores, exceto a diarreia do viajante. Intestino irritável. O quadro clínico que vem sendo cada vez mais associado à presença de dibiose, principalmente a forma de diarreia devido ao supercrescimento bacteriano no intestino delgado, gerando alterações motores, com redução da densidade das células de Kajal e até a presença de autoanticorpos, são variáveis que reforçam a provável eficácia da suplementação. A suplementação com lactobacilos está associada a melhoras dos sintomas, sem efeitos adversos associados. Devido aos estudos analisados, conclui que determinadas cepas probióticas estariam relacionadas com a melhora da dor e do score de intensidade de sintomas do paciente. Intolerância à lactose. Os probióticos dos gêneros lactobacilos têm poder de produzir beta-galactosidade, que seria a lactase, sendo que em seu consumo diário está relacionada à diminuição do quadro de intolerância. O supercrescimento bacteriano. Essa síndrome está associada ao quadro de intestino irritável, principalmente em sua forma diarreica. O paciente pode apresentar desconforto e distensão abdominal, flatulência excessiva, diarreia crônica e até mesmo má absorção, podendo estar relacionada com inibidores da bomba de próton, medicamentos que interferem na motilidade ou imunidade intestinal. Deficiência de IgA e ou IgG. O supercrescimento é favorecido por alterações motoras no delgado. Os probióticos têm o objetivo de corrigir a disbiose, alterando a sensibilidade e motilidade intestinal, com o objetivo de reduzir o uso de antibióticos. A doença inflamatória intestinal. São poucas as evidências que comprovam o efeito benéfico de suplementação probiótica, principalmente da doença de Crohn. Na retocolite, uma combinação probiótica com 8 cepas tem se apresentado eficiente, assim como na bolsite, que segue a protocolectomia. As cepas são Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus Acidophilus Johnsoni, Escherichia coli, Nicelis e Bifidobacterias longo. Erradicação do Helicobacter pylori. Ocorre um grande desequilíbrio da microbiota para erradicar a H. pylori, devido ao uso de 2 ou mais antibióticos. O uso de probiótico tem sido feita para reduzir os efeitos colaterais secundários ao uso de antibióticos e microbianos. Além disso, aumenta o índice de erradicação do H. pylori. A cepa ideal deve atuar como imunomoduladora, produzir substâncias bactericidas ou que interfiram na fisiologia do H. pylori. Exemplo que seria na atividade da urease. As cepas são a Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus reuteri, só porque seria outra modificação da cepa, Lactobacillus rhamnosus, que vem apresentando aumento da erradicação e redução dos efeitos adversos. Essa é a nossa referência utilizada e esse é o nosso trabalho.
É um capítulo importante, dá uma resumidinha aí no, nas evidências científicas do uso dos predos, pós-bióticos, tá? Existem também psicobióticos, então o negócio está ficando mais complexo, vamos falar assim. E a literatura vem embasando muitos desses usos, Por exemplo, na doença de Crohn, ainda não tem evidência científica para o uso, tá? É, de benefícios, vamos falar assim, mas não tendo malefícios, por que não usar, né? Na retocolite já existe muita evidência científica, e disso estamos partindo também para o estudo da terapia de reposição. De microbiota, que seria o transplante fecal mesmo, tá? Que eu já até falei algumas vezes na minha rede social, causa um pouco de polêmica, né? Um pouco de asco em algumas pessoas, mas o negócio está sério mesmo. Estão criando banco de fezes, do mesmo jeito que tem mulheres que congelam o ovário, os óvulos, para ser mãe no futuro. Tem gente congelando fezes enquanto está saudável, para caso ficar doente, ter aquela matriz ali, que as fezes hoje é considerado um tecido, por conta de toda essa diversidade que ele carrega, tá? Parabéns aos meninos aí pela palestra, foi bem completinha, e mostrando que foi certa a escolha desse livro, né, para a gente mexer esse semestre, que. Na outra liga de gastro, eu tinha pegado um livro mais antigo, aí eu até me arrependi no meio do caminho, né? Que eu tinha que corrigir muita coisa depois que os meninos paravam de falar, porque já era um livro um pouco defasado. Esse não, está bem atual, podem estudar pelos slides de vocês, que vocês vão estar aprendendo bastante, tá bom?
Esse foi mais um episódio desse ano. Espero que tenham gostado. E para que o Papo de Reto continue crescendo, comente, indique, fale para aquele amigo e vai só ajudar a crescer e vamos impactar cada vez mais vidas. Eu termino sempre com gratidão e carpe diem.